sai siedo do café ou não? Se são só macaquinhos na cabeça, já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos! Hoje continuamos a falar sobre ritmos, mas noutra vertente. É um tema que vocês pedem muito, é um tema muito badalado e nesta altura do campeonato já está tudo ansioso e a sofrer um bocadinho com vontade de sofrer disto, porque seria bom sinal. Hoje vamos falar sobre jet lag e os vários tipos de jet lag, mas já lá vamos. Connosco, Kátia Reis, já a vossa conhecida, cronobióloga, investigadora nestas temáticas, portanto a pessoa perfeita para nos falar disto. Bem-vinda, Kátia, mais uma vez. Muito obrigada.
Olá. Cá estamos de novo, não é? Sim. Continuar um bocadinho.
É que desta vez já não vês o engano. Desta vez já sabes o que é isto.
Não, desta vez
estás por tua conta.
Já sei. Boa, é sempre bom. Mas jet lag realmente é assim. Jet lag, já estamos todos assim com umas saudades, não é? De sentir
exato.
Um bocadinho de jet lag. Mas assim que ir, vamos todos, então... Sofrer jet lag. O que é sofrer jet lag? Sim. É assim, como eu vos falei, os nossos ritmos, eles são endógenos e são sincronizados pela luz exterior, não é? E quando nós vamos, por exemplo, daqui para os Estados Unidos, e já estamos a falar até aqui da West Coast, mais pertinho, 5 horinhas que seja, não é? Nós, quando lá chegamos, o nosso organismo ainda está com hora de cá, não é? Ainda está sincronizado cá. Porquê? Porque nós vamos sincronizando, mas aquilo não é assim à pancada, não é? Tem que ser devagarinho. Tem que ser devagarinho. Então, aos poucos, nós, quando voamos para um sítio qualquer, quando viajamos para um sítio, vocês todos já, aqueles que já viajaram, né, já se devem ter sentido que no início sentem-se muito mal. Nauseados, mal dispostos, dores de cabeça, e depois não conseguem dormir, porque ainda estão a dormir com hora de cá, não é? E aquilo leva um certo tempo. Mas acabamos por adaptar-nos, né? Aos poucos acabamos por nos adaptar. Quando é de férias, a parte chata é quando nós nos adaptamos, voltamos outra vez para cá. Depois estamos cá outra vez para nos adaptar. Mas pronto.
Qual é que é normalmente o tempo médio de adaptação?
Então, normalmente, aquilo que nós falamos é uma hora, um dia, por cada dia, um fuso horário. Né? Ou seja, imagina, para cinco, vocês vão cruzar 5 fuso horários. Precisamos de 5 dias para ficar completamente restabelecidos.
E é independentemente se vamos para esta ou oeste, a adaptação?
Não, é mais fácil quando nós vamos para oeste, não é? Quando vamos para os Estados Unidos. Se formos para este, é mais difícil. Porquê? Porque o nosso organismo é mais fácil nós atrasarmos, ou seja, irmos para a cama mais tarde do que irmos para a cama mais cedo. Claro. É mais fácil contrariar dessa maneira, não é? Porque como eu vos falei também, o nosso organismo é um bocadinho mais do que as 24 horas. No outro episódio falámos sobre isso, não é? Por norma, 24 mais qualquer coisa. A não ser aquelas pessoas que são extremamente matutinas e aí até temos o oposto. Temos pessoas que têm períodos de 23.8 ou 0.9, um bocadinho menos do que as 24 horas. Por isso é que elas também são assim tão matutinas, não é? Então, os dias mais curtinhos. Essas pessoas são as únicas que têm alguma que conseguem suportar melhor a ida para este, porque os dias delas são mais curtos, mas como a grande maioria somos mesmo períodos um bocadinho mais compridos e temos tendencialmente mais tardios, é normalmente mais fácil adaptar para oeste.
Ok.
Sim, e depois calhar também depende da capacidade de adaptação, não é? Não sei se é uma coisa estudada.
Sim, e não é só isso.
Porque eu sofro imenso, por exemplo, quando vou para o Oriente, não é? Sofro imenso. Quando é o contrário, consigo adaptar-me muito facilmente, até porque tenho sol também para me ajudar, não é? Chega que está de
era
dia,
isso que
tudo
dizer.
Nos ajuda,
exatamente.
Não é?
Exatamente, é que aí é que está. É porque esse era outro fator que eu ia dizer, que é o sol, a exposição à luz. Uma das coisas, a melhor maneira que nós temos de sincronizar quando vamos para outro sítio é adaptar logo ao sítio onde nós estamos. Por exemplo, nós vamos daqui para os Estados Unidos, normalmente chegamos lá, ainda é de dia, não é? Cá já é de noite, lá ainda é de dia. E então convém que nós estejamos na rua e a levar com a luz.
Claro.
Que é para despertar e conseguimos manter-nos acordados. Que é para depois chegar à cama e, puma, conseguimos dormir. Não é?
Claro.
E nós temos que tentar o mais rapidamente possível adaptar-nos lá, a não ser que, assim, imagina, há casos em que isto não se aplica, se for uma pessoa que faça, uma pessoa de negócios, não é? Que vai fazer só, vai estar lá por pouco tempo. Imagina, vai aos Estados Unidos, passado um dia ou dois já cá está, é quase só que foge. Ou pilotos, não é? Pilotos, pessoal, uhum. De voo, não é? Vai estar pouco tempo no sítio de destino. Nesse caso, aquilo que eu lhes recomendo normalmente é para tentar manter a hora de cá.
Exato.
Que é para não haver a desincronização, não é?
Sim, aí, vale a pena.
Claro, e a melhor maneira que tem que fazer isso é jogar realmente com o sol. Neste caso, estes que não queremos que eles sincronizem lá, é andar com o sol quando estão na lua com luz, não é? Que é para não haver a exposição à luz, porque é a luz que faz com que nós sincronizamos. E claro. Outro dos sincronizadores também muito bons são as refeições. É começar a fazer as horas das refeições à hora de lá também, não é? Começar a adaptar a hora de lá.
Sim.
É a melhor maneira de conseguirmos nos adaptar.
Ok.
É dar estas pistas.
Sim.
Exato. E se formos para Oriente... também temos que jogar um bocadinho com viagens que são muito longas. Imagina que vamos para a Austrália e estamos muito tempo dentro do avião. Às vezes o problema é estarmos a lutar contra o sono, não é? E as pessoas dormem quando calha e depois é uma chatice adaptarmos quando lá chegamos.
É.
Não estou a dizer que isso aconteceu comigo.
Eu queria ter essa chatice.
Não. Olha, eu demorei... Eu foi uma das viagens que fiz foi para a Austrália e demorei mesmo muito tempo a sincronizar. Eu estava, tinha noites completamente acordada e o meu marido sincronizou logo. Eu assim, que raiva.
Sério?
Que raiva.
Mas depende muito mesmo. Depende muito. O meu marido também sincroniza muito mais rapidamente do que eu. Eu também sofro muito mais. E, ou seja, está uma variabilidade, né, entre todos nós, mas é isso que nos faz humanos. Nós não somos todos iguais, de todos, né? Todos somos diferentes. Por isso é que no que concerne ao sono, nem todos precisamos dormir o mesmo tempo de sono, não é? Quer dizer, nós sabemos que normalmente que aquilo deve se situar ali entre as 7 e as 9 horas, mais ou menos, não é? Como para um adulto, estamos aqui a falar um adulto. Mas há pessoas que ficam bem com 8, outras ficam bem com 8 horas e meia, outras ficam bem com 7, outras, não é? Porque todos somos diferentes. E somos diferentes de diversas maneiras, não é? E até mesmo nesta questão da adaptação, também a nossa variabilidade também play the role, não é?
Claro. Por exemplo, neste caso destas viagens, porque tu depois paras a meio noutro país qualquer que tem horários já completamente diferentes dos teus, mas também são diferentes daquele para onde tu vais. E eu às tantas decidi assim, olha, não quero saber, vou dormir quando tiver assim, já agora, não consigo.
Claro, eles agora, houve umas companhias, a Lufthansa e a Emirates, fora aqui a propaganda, não é? Mas já tiveram a testar e alguns deles já tinham. Ah, pronto, perfeito. Então, deixa, sério? Vamos fazer uma viagem até a Austrália? Mas eles têm estado a testar pelo menos umas luzes artificiais no avião que simula o sítio para onde nós vamos, não é? Então vai para tentar que a aclimatação seja mais fácil.
Eu faço ideia.
Isso. É. Eu faço isso hoje em dia, por exemplo, agora não, com o Covid nem por isso, né? Mas eu vou muito para os Estados Unidos e então eu começo logo cá ainda a atrasar a minha ida para a cama, não é? A tentar ficar com o horário de lá que é para me custar menos. E lá fico sempre uma pessoa muito matutina.
Pois.
Ou seja, eu tento estabelecer um equilíbrio, porque eu quando lá estou duas semanas, por norma, fico a trabalhar lá duas semanas, depois venho. E então o período é relativamente curto, então eu tento fazer este equilíbrio, tento manter-me sempre aqui mais ou menos in between. E às vezes são estas estratégias que nos permitem, de uma forma mais simples, fazer esta adaptação.
Sim,
então
sem dúvida.
Mensagem que fica é mesmo tentar nos adaptarmos ao horário. E jogar um bocadinho com isso, não é? Se sabemos que chegamos à noite, não podemos dormir a viagem de avião toda, porque se não chegamos lá não temos sono.
Claro. Não. Aquilo que eu costumo fazer, por exemplo, quando vou para a costa oeste, não é? Do outro lado dos Estados Unidos, então normalmente aquilo que eu fazia era, dormia um bocadinho no voo até, por exemplo, até Nova Iorque, e depois a seguir já ficava acordadinha, que era para não ter pressão de sono para dormir, não é?
Uhum.
E então é jogarmos um bocadinho aqui com isto. É tentarmos perceber a que horas é que vamos sair, a que horas é que vamos aterrar lá, para conseguirmos compreender qual será a melhor estratégia, se é estar a dormir antes ou estar a dormir depois. Temos sempre que pensar, temos sempre que ter em mente que nós vamos estar aqui a lutar com duas forças, não é? Com o nosso relógio interno, com o nosso sistema circadiano e com a nossa pressão de sono. E a nossa pressão de sono é aquela que nós conseguimos modular mais facilmente, porque o nosso relógio interno é um bocadinho difícil, não é? Nós só conseguimos sincronizar com a luz, a dar o estímulo da luz para conseguir que ele mude ali, que ele se adapte. Mas a nossa pressão de sono nós conseguimos modulá-la. Porquê? Porque ela é quão mais forte consoante o tempo que nós estamos acordados. Se nós queremos lutar contra a nossa força interna do sistema circadiano, nada como aumentar o outro prato da balança, não é? Uhum, aumentar exato. A pressão de sono, aumentar a pressão de sono, que é para termos a certeza que conseguimos iniciar o sono. Porque senão depois, aqui a força do circadiano vai ser mais forte, claro. Se o homeostático for fraquinho, ele vai ganhar sempre o circadiano e nós não dormimos.
Sim, ok. Já nos falaste aqui de algumas medidas e estratégias, não é? Como a luz, mas qual é que é aqui o papel da famosa melatonina nestes casos? Que cuidados devemos ter na toma? O que é que podemos fazer?
É assim, nós podemos... Eu não gosto de estar a dizer isto assim à tripa forra, porque eu não gosto... As pessoas têm tudo take for granted, não é? E acham que podem fazer. E porque eu sou muito cautelosa no que concerne a tomar o que quer que seja, nomeadamente também no caso da melatonina, porque nós temos o nosso ritmo próprio, não é? E estar aqui a suplementar às vezes pode ter um efeito ainda pior. Sim. Agora, em caso de jet lag, pode-se tomar melatonina, mas temos de ter algum cuidado de quando é que vamos tomar, está bem? Por exemplo, se formos para os Estados Unidos, nós vamos querer é atrasá-la. É assim, eu tento sempre fazer as coisas com luz. Não podendo fazer com luz, ok, então juntas então a melatonina. Mas é tentar que não fique com uma enorme disparidade entre aquela produção que é a nossa e a outra para onde nós vamos. Que às vezes não é fácil, né? Porque forem muitos, muitos fuso horários, aquilo tem que se fazer quase um shift inteiro, não é? Aquela uma Sofia passa a Austrália.
Sim, mas olha, posso dizer que as duas grandes viagens que fiz, eu tinha melatonina e não precisei de usar depois em nenhuma delas. Pois, nesta da Austrália eu não tinha, atenção, aqui precisava. Mas não fiz, como fiquei traumatizada com isto, depois passei a viajar e nas outras duas depois não precisei. Na verdade, estava na mala e eu estava descansada se fosse preciso alguma coisa, mas não precisei de usar. Acabei por me adaptar.
Eu acho que é sempre preferível nós tentarmos fazer a sincronização com os estímulos da luz e com o estímulo da alimentação. Okay. Porque eles são sincronizadores fortíssimos. Uhum. A luz e a alimentação. Pior é que às vezes quando estamos de férias nunca comemos a horas, não sei o quê. Não, é assim, é tentar manter, estabelecer horas de refeição que sejam adequadas, não é? Tipo, uma hora do almoço, do pequeno almoço e do jantar, não é? Se preciso for, ok, então recorre a melatonina. Mas eu acho que normalmente funciona. É como a Sofia diz, é que na maioria das vezes funciona. Agora se a pessoa sai, depois ficar fechada só e não exposta à luz, aí vai ter mais dificuldade, aí vai ser mais
nós
difícil.
Nós é que temos a tendência de que a medicação é que resolve tudo, não é?
Sim, mas, e depois também há outra dica, que é escolham bem os voos, porque se escolherem às vezes, se houver opção de escolha, que foi o caso das minhas outras viagens, onde passei muitos fusos horários e escolhi muito bem os voos e já não tive problemas, estás a ver? Não precisei de tomar nada, sincronizei muito bem com as refeições e depois não precisei.
Tal e qual, eu acho que essa dica que tu deste agora, Sofia, realmente também é fantástica. Se nós conseguirmos arranjar um voo em que chegamos lá e ainda conseguimos levar com o estímulo de lá está, chegar aos Estados Unidos e ainda ter a luz, não é? E ficar ainda, mantém-nos, porque ajuda-nos a aumentar a pressão homeostática também, não é? Porque o facto de estarmos expostos à luz, aquilo desperta-nos. Então, como nos desperta, faz com que nós nos consigamos manter acordados para depois, quando chegarmos à noite, conseguirmos adormecer. Então, sem dúvida nenhuma, escolher os voos também é uma boa dica, Sofia. Mas a melatonina acho que tem que ser muito bem pensada. É o que tu dizes. As pessoas às vezes vão sempre para a opção mais fácil, não é? E muitas das vezes de forma errada, autoprescrita. Isso ainda é mais difícil, isso ainda é mais perigoso. E com melatonina, então, pronto.
Sim, e há vários sítios onde se podem também informar, não só temos, claro, relacionado com a medicina do sono, mas também há vários na consulta do viajante, também penso que também dão dicas já sobre isso, o que é uma coisa já ótima. Portanto, em vez de inventarem e não fazerem as coisas, vocês têm recursos para fazerem as coisas da maneira mais correta. Portanto, acho que é a mensagem que depois fica daqui também para. Não sei se queres falar mais alguma coisa em relação ao jet lag. A este jet lag, que é para passarmos ao seguinte, que é aquele que as pessoas desconhecem.
Porque vocês, exato, porque assim, se estivermos aqui a pensar, vocês vão chegar aos Estados Unidos, não é? Vamos supor aquele voo em que nós chegamos lá, ainda é de dia, não é? E vocês vão o quê? Chegam lá e vão tomar melatonina antes de ir dormir? Para quê? Pois? Já tem um monte de melatonina!
Já temos!
Já não! Tem é que a suprimir!
Claro!
Tem é que a suprimir! Mas sim. Ok, podem tomar para conseguir ficar mais tempo depois, não é? A dormir a seguir, porque o que acontece quando nós vamos para lá é que acordamos depois muito cedo, porque cá já é de dia. Só se for nesse sentido. Mas se vocês tiverem uma pressão de sono muito grande, vocês conseguem dormir as horas que precisam. Eu acho que... Mas pronto, a última instância podem, mas só nestes casos, está bem? Okay, não okay. No daily basis.
Vamos passar agora a falar sobre outro tipo de jet lag. Eu acho que há muita gente que não tem conhecimento. Este, na verdade, assusta e preocupa-me mais do que o outro jet lag, que normalmente é temporário. Eu gostava que tu nos explicasses o conceito do jet lag social.
Ok. Então, o jet lag social é aquele que a maioria, eu diria que quase todos nós, até nós que temos conhecimento do sono, não é? Sofremos de jet lag social. O que é o jet lag social? Basicamente é o facto de nós termos que estar a viver na nossa sociedade, que tem horários pré-estabelecidos, como eu vos disse no outro episódio, não é? Tem o horário do relógio, o horário solar e o horário endógeno. E basicamente é quando o nosso horário endógeno está sincronizado com o nosso horário do relógio. E, inevitavelmente, para cumprir com as nossas obrigações laborais ou de escola, nós temos que pôr um despertador para acordar durante os dias de trabalho. Mas depois chegamos aos dias de folga, não é? Ou dias livres, ou fim de semana, normalmente. Aquilo que nos acontece é que nós já dormimos na nossa hora, a hora que o nosso organismo, o nosso relógio, o endógeno, diz que é suposto dormir, mais a compensação toda da semana que passaram privados, não é? Porque o que é que o jet lag social faz? Acima de tudo, o problema maior do jet lag social é que vai induzir-nos uma privação de sono crónica ao longo da semana. E depois chegamos ao fim de semana, dormimos à nossa hora mais aquela que compensamos, que, lá está, como estamos a acordar também mais tarde, depois temos mais dificuldade a adormecer à noite, mas na segunda-feira de manhã o desgraçado do despertador vai tocar para irmos trabalhar, não é? É isto que é o jet lag social, é este shift permanente que nós temos entre os dias de trabalho e os dias de folga.
Ok. Exato.
Sim, e então é assim que nós podemos saber que sofremos de jet lag social, não é? Se tivermos essa diferença grande de horas de sono, de necessidade de sono entre os dias de semana e o fim de semana.
É um dos indicadores, é um dos indicadores, percebe?
Ok.
É assim, porque nós, o facto de nós estamos a dormir mais no fim de semana só quer dizer uma coisa, quer dizer que nós estamos a precisar, não é? Porque o nosso organismo, ele tenta sempre compensar-se ele próprio, não é? Se nós estamos a dormir menos do que aquilo que é a nossa necessidade de sono, quando nós não metemos o despertador, nós obrigatoriamente, tendencialmente, vamos quê? Vamos compensar aquilo que nos faltou durante a semana.
Sim.
E é assim que nós conseguimos perceber. E isto está intimamente ligado. No nosso outro episódio eu falei sobre os cronotipos, não é?
Sim, sim.
Os cronotipos mais tardios são aqueles que sofrem mais, como é óbvio, porque só conseguem adormecer mais tarde. Mas a hora da entrada na escola é a mesma, não é? É precisamente a mesma para todos. E como tal, ele tem que acordar enquanto ainda está na noite biológica deles. Quando o despertador toca, não é? Ele ainda está a dormir profundamente, salvo seja, não é? E sim, com um monte de melatonina circulante ainda, o cortisol dele também ainda está, deixam lá estar, está, ainda não é suposto estar assim muito alto, não é? De repente, tem que acordar. É assim, o nosso sono é como um programa da nossa máquina de lavar roupa. Tem uma programação, não é? E é suposto passarmos por aqueles ciclos todos. Não sei se vocês já falaram sobre isso, mas provavelmente já falaram sobre essa questão da temática do sono e do ritmo do sono e dos
vamos
ciclos
sempre falando,
do sono.
Vai sempre aparecendo.
É, sim.
Porque está presente, não é? É basilar. E a verdade é que, imaginem, durante a semana, né, vocês ligam o vosso programa, vão dormir, tal qual, como a máquina de lavar roupa, metem a roupa lá dentro, neste caso vão para a cama, deitam-se, começam a dormir, e de repente a máquina está a trabalhar e chegam ali e desligam o programa. Como é que a roupa vai ficar?
Suja.
Yeah, vai ficar suja, não é? É igual, se vocês chegarem ali ao vosso sono e pararem, quando ele ainda vai a meio da programação dele, não é? O que é que vai fazer? Vai ficar com que vocês tenham um dia completamente lixado, não é? Então vão ter um dia impactado, porque vocês dormem para conseguir ter uma boa vigília, é uma das funções de dormirmos, não é? É termos uma boa vigília a seguir, é garantir uma boa vigília. Se nós vamos estar a cortar, de certeza que a nossa vigília não vai ser assim tão boa, não é? Porque todas claro. As funções que era suposto ter existido e todos os passos que era suposto ter sido dados durante o nosso sono foram cortados a meio. Porquê? Porque houve o despertador que os despertou, porque tiveram que ir trabalhar, ou tiveram que ir para a escola, ou tiveram que fazer o que quer que seja.
Sim, e depois o grande problema também é que estamos a cortar fases do sono que são importantes, porque a distribuição, nós já explicámos, do sono não REM e REM é diferente, não é? E todas claro. São importantes porque todas têm objetivos diferentes na noite, com o objetivo claro. De nos capacitar para a vigília, como é óbvio. E aqui nós temos a fase REM que é mais presente no final da noite, não é? E portanto o que vai acontecer claro. É que vamos estar a cortá-la, não é, Kátia?
Exatamente, exatamente. E então estão a suprimir-se, não é? Nós acabamos por ficar suprimidos de REM e de outras fases também.
Sim, claro, não é só REM,
estou a falar. Parte do sono, não é? Estás a dar efeito, o caso do REM, porque efetivamente ele é muito mais prevalente no final da noite, na segunda metade da noite. Mas é assim, eu já vi polissonografias e tu também já viste, de certeza, porque algumas até foste algumas destas. Em que os indivíduos praticamente não tinham REM, não é? Tinham muito, muito pouco REM. Porquê? Porque acordaram numa altura em que era suposto ainda estarem a dormir.
Sim, e depois nos adolescentes não é, ainda é pior, não é? Porque já falámos daquele, não é, daquele atraso de fase biológico, é quase o equivalente a nós estarmos a acordar de madrugada, não é? Um adulto a acordar de madrugada e está a ponto de trabalhar. É o que fazemos aos adolescentes muitas vezes.
E pior. E às vezes ainda incorremos, que já me aconteceu a mim, a minha filha foi a uma reunião da escola e a professora estava a dizer que tinha recebido uma diretiva do agrupamento, não é? Em que as aulas de matemática e de português, como eram as mais importantes, tinham que ser logo no primeiro do tempo da manhã, quando eles ainda estavam frescos.
Eu nunca vou perceber isto. É mesmo esta ignorância. Eu tenho a certeza que eles fazem isto com a melhor das intenções, mas é completamente
errado. Sim, é desconhecimento. Eu acho que é mesmo desconhecimento, acaba por ser desconhecimento. Por isso é que eu digo, novamente digo, eu acho que o vosso blog é importante, é interessante. E temos que realmente começar a passar mais a mensagem, e a professora Teresa também tem sido a chave e basilar nesta questão. Mas temos que, as pessoas têm que perceber realmente isso aqui, que isso é completamente errado, não é? É precisamente o oposto. Eles ainda têm o cérebro completamente desligado. Eles ainda têm montes de melatonina circulante ali, não é? Que faz o quê? Faz desligar os neurónios de ativadores. Eles estão a dormir. Eles estão completamente atordoados.
Estão agora, zombies.
A melhor coisa que há a fazer...
Os também estão completamente alterados, não é? A própria temperatura está completamente desregulada.
Completamente. Está muito baixinha ainda. Quer dizer, é realmente é querer que eles estejam a ter uma boa performance numa altura que é a pior altura de performance deles. Claro. Não é?
Mesmo que eles esforcem muito, não é? A coisa não passa porque o cérebro não está acordado.
Não, de todo. E aliás, já houve estudos feitos nesse sentido, onde deram, na Alemanha fizeram um estudo em que deram a escolher aos alunos entre entrar às 8 e entrar às 9, consoante o seu horário, não é? E eles fizeram isso, não é? Alocaram então o seu horário, eles ganharam mais tempo de sono e aumentaram a produtividade, as notas melhoraram. Quer dizer, porquê? Porque eles conseguiam dormir mais, não é? Não só conseguiam dormir mais, como... outra das coisas que eu tinha que também não tinham, português e matemática no primeiro, não é? Alemão e matemática no primeiro tempo. Não é? Pronto, ok. Não é uma boa opção, não é. Mas, por exemplo, colocar educação física no primeiro tempo é uma boa opção. Nomeadamente se a educação física for feita ao ar livre, não é? Para a maior parte
das vezes. Exatamente. Nem
em pavilhão.
Exato, eu por acaso acho que poucas vezes tive educação física logo de manhã, infelizmente. Pois, eu acho que eles não ligam nada a isso, é como calha e como dá jeito e pronto.
Eu não tenho muita noção dos horários que se praticam agora atualmente, eu sei que vão havendo mudanças, tu se calhar de certeza com filhas maiores do que a minha tens mais essa noção, mas e as aulas começam a que horas? Há aulas às 8 da manhã aqui em Portugal?
Ah!
Eu pensava que já não havia, por exemplo.
Não, ainda há, por exemplo, a minha filha mais velha, antes do confinamento, estava a entrar às 8:15.
Pois, é um disparate.
Adolescente. Ou seja, na altura em que é suposto eles ficarem, em que eles ficam mais, endogenamente mais tardios, começam a entrar mais cedo na escola. Porque os mais novinhos, né, e na primária, não sei o quê, entram às 9 horas, e depois os mais velhos, os alunos mais, os adolescentes, começam a entrar mais cedo ainda. Pois. Tema fantástico.
Pois é, completamente ao contrário. Nem sei como é que um dia vamos poder inverter esta situação.
pôr totalmente, começar à tarde só, quer dizer, também não é mais difícil, né? Porque acabo por perpetuar e ficam mais tardios e não sei o quê. Agora, em vez de começar às 8, podem começar às 10.
Sim, às 10, já é uma ótima hora.
Às 10 horas, já é uma boa hora, já dá perfeitamente para eles dormirem, porque depois é assim, é que eles estão completamente privados de sono, a necessidade de sono deles ainda é enorme. É uma violência, é crescida porque eles estão numa fase de desenvolvimento em que eles estão, em que se está a dar a maturação sexual, em que eles estão a crescer, muitos eles já deram aquele pico de crescimento, mas depois ainda precisam de muita energia, não é? E para isso eles precisam de dormir. Só que a verdade é que se nós vamos a ver e estamos a induzir os privações de sono enormes, não é?
Sim, que nunca vão ser compensadas, porque este tipo de privação que estamos a falar não é uma hora todos os dias. E depois que tentamos compensar o fim de semana, não é?
Claro, não, tem que ser aqui uma... Eu acho que tem que ser aqui uma sensibilização geral. Lá está, tem que ser das escolas, dos legisladores, dos pais, dos alunos, para conseguirem compreender e até compreenderem-se todos uns aos outros, não é? Tem que os adolescentes perceberem que, apesar daquilo, haver aquela predisposição, eles têm que tentar contrariar um bocadinho. Porque senão já sabem que vão no... With the flow, não é?
Sim.
Go with the flow. Os pais tentar fazer um bocadinho de sensibilização, mas não muito, porque assim, no adolescente o pai nunca sabe nada, não é? Sempre,
sim, claro. Não, nunca...
Pronto, tem que ter sempre algum cuidado.
Mesmo que trabalhem em sono. Esses são os mais insuportáveis.
Completamente. A minha filha uma vez virou-se e falou, mãe! Quando ela entrou na adolescência, não é? Então, deitava-se mais cedo com os colegas, não é? E então ela virou-se para mim, mãe, entrou-me um dia aqui muito irritada, com tanta coisa para estudar, porquê que tu tinhas que estudar sono? E eu, porquê? E ela, mãe, quer dizer, tu tens noção que eu sou a única da minha turma que me deita a esta hora.
E que não leva o telemóvel para o quarto.
Exato. Eu, filha, mas tens noção que és a única que se calhar estás correta, não sei, mas tu estás errada.
Exatamente.
E então estou a dizer, realmente não é fácil, né? Porque isto depois em termos de pares e não sei o quê, aquilo...
Sim, claro, tem outra. É por isso é que chamam essa época da adolescência a tempestade perfeita, não é? Porque é tudo...
Exatamente.
É demasiados fatores a confluir para aquele drama todo. Ainda tudo não tenho muito tempo até lá. Sim, sim, podíamos estar aqui...
Este tema é muito interessante e havemos de falar dele mais vezes.
Depois.
Claro.
Sim.
Voltando um bocadinho ao jet lag social outra vez, e nós estávamos a falar de facto se as pessoas com o jet lag social vão perdendo uma hora, por exemplo, durante a semana, e significa que perdem 5 horas que deviam ter. Mas depois o fim de semana muitas vezes também é difícil compensar isso tudo, se calhar compensam duas e ainda ficaram com mais não sei quantas por compensar. Portanto, para nós tentarmos evitar este jet lag social, o que é que recomendas? O que é que temos que fazer?
Novamente é aquela questão que entramos há pouco, é um bocadinho difícil, não é? É uma questão que eu posso dizer, obviamente, para as pessoas tentarem ir dormir mais cedo, a exporem-se à luz de manhã, para tentarem para tentar ajustar mais o cronotipo. Não se deixar ir pelas horas, não é? A exporem-se à luz do dia, é a melhor coisa que podem fazer, é realmente apanhar a luz. Agora, nesta fase em que estamos confinados, realmente é um problema e por isso é que nós temos tido tanto jet lag social. Não temos tanto e há um bocadinho menos, porquê? Porque as pessoas estão a trabalhar a partir de casa.
Exato.
E então aquela parte em que não tens que deslocar para o trabalho, consegues ganhar em tempo de sono. Nesse aspecto, relativamente ao jet lag social, agora o confinamento foi relativamente benéfico. Mas a verdade é que nós temos que tentar contrariar um bocadinho isso, mas às vezes as vidas são tão complicadas e nós cá em Portugal, quer dizer, trabalhamos imensas horas, não é? Nós desligamos muito tarde, muitas das vezes. E por isso é que eu digo que eu sei que é difícil, não é uma situação que seja simples de solucionar, mas temos que tentar contrariar um bocadinho, tentar manter as horas das refeições, por exemplo, a hora de jantar, não muito tarde, não é? Tipo 8, 9 da noite. Às vezes quando eu digo isto, as pessoas dizem, mas eu chego do trabalho às 8, como é que é que eu vá jantar a seguir? É um equilíbrio difícil, tenho noção disso. Agora, aquilo que é suposto fazer é manter um horário mais matutino, salvo seja, né? Tentar evitar deitar mais tarde durante os dias de trabalho, que era para depois, e a melhor maneira que temos de fazer isso é estar expostos à luz de manhã que é para depois durante o fim de semana não estarmos perante este desfazamento tão grande, não é? Há uma coisa, nós, quando eu falo em recuperar e aquela recuperar no fim de semana, nós nunca recuperamos, está bem? Já foi demonstrado que se recupera qualquer coisa, mas não nunca na totalidade. Não é a mesma coisa.
Sim, sim. Era o que eu estava a dizer, mesmo ficam muito horas para trás, o que é reposto não é a qualidade daquilo que perdemos, não. Que é diferente, nem a quantidade nem a qualidade, e depois fazemos isto de forma crónica, é impossível recuperar alguma vez isso que estamos a perder.
E pronto, isso é uma das coisas que eu estudo precisamente, que é os efeitos do jet lag social e não sei o quê, quer dizer, e está mais do que provado que este shift, não é? Esta mudança, esta alteração, esta instabilidade constante dos ritmos é mais maléfica, digamos assim, do que só a privação por si.
Pois.
Não é? Ou seja, o facto de estarmos sempre aqui nesse mismatch, não é? Para a frente, para trás, para a frente, para trás, para a frente, para trás. Por isso é que eu digo, eu estou sempre a dizer às pessoas, tentem ser estáveis, não é? Tentem manter um ritmo relativamente estável. Normalmente os adolescentes, nós coitados dos adolescentes são sempre agora pronto. Mas a verdade é que também na altura em que eles começam a sair à noite e fazem aquelas noitadas, não é? Quer dizer, isso é terrível, porque aí é um shift enorme, não é? Andam ali pum 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 para tentar compensar que não conseguem compensar e
como se quase mudassem de fuso horário, não é? Porque eles estão acordados tanto tempo.
É. Eles estão, exatamente, eles mudam, eles vão aos Estados Unidos e voltam no fim de semana. É realmente complicado. E nós cá em Portugal temos uma coisa que é muito particular, porque nos outros países, nomeadamente no norte da Europa, não tem, que é a direta.
Pois.
Conceito direta, não existe, não é? Mas nós temos. Muitos de nós já fizemos diretas.
Nós temos e quem faz ainda se vangloria muito. Eu lembro-me quando, quando era adolescente e fazia uma direta, tipo, sentia-me, sabes, a melhor
do mundo. E a verdade é que aquilo, é assim, é um bocadinho tricky, porque aquilo dá uma sensação de prazer, aquilo dá uma libertação de serotonina, não é?
Claro.
Se estivermos privados totalmente de sono, aumentam os níveis circulantes de serotonina, e a serotonina dá algum bem-estar. E por isso é que aquilo, parece que a pessoa até se sente bem fazer aquilo, mas em termos fisiológicos é terrível.
Sim, e sentes-te bem se calhar de manhã e depois começa tudo a colapsar, não,
mas
não é?
É horrível.
É isso que quer dizer, aquilo é naquela altura.
Naquela altura estás ótima, mas depois o resto é catastrófico.
Vem sempre a tempestade a seguir.
Mas
né?
Esta cultura de trabalhar, de fazer diretas a trabalhar, tive a noite inteira a trabalhar, acho que é uma coisa que as pessoas ainda se vangloriam. Enquanto não mudarmos isto, enquanto não educarmos as pessoas para pensarem de outra maneira, vai continuar a existir.
Sim.
Eu acho que mensagem é deixar aqui o aware para este jet lag social que existe e depois é tentarem adaptar às vossas vidas, né? Tentarem manter os...
Sim, sem dúvida.
Sim, e Kátia, já agora antes de passarmos o Actigraph, falámos no outro episódio, dá para ver muito bem este jet lag social, não é? Porque vocês conseguem ver as discrepâncias.
Sim. Vê-se muito bem. Por isso é que eu no outro episódio eu tinha falado que queria ter sempre, pelo menos, o mínimo que faço aquisição são 2 semanas, porque é para ter 2 fins de semana, não é? Porque só com um podia ser só uma noite direta, exato. Lá está, uma noitada. Uhum. E assim consigo perceber se aquilo é padrão nos fins de semana todos ou não, pelo menos temos outros para comparar. Mas porquê? Porque a diferença e a discrepância é enorme dos dias de trabalho para os dias livres, é mesmo muito grande. E
há algum mínimo de horas que, por exemplo, se for mais uma hora, se calhar não é considerado, não é? Se uma pessoa dormir mais uma hora no fim de semana, a partir de que mínimo, de que horas é considerado jet lag social? A partir de 2, 3 a mais, não sei. Como é que vocês classificam?
É assim, não, nós classificamos acima de 1 hora já é jet lag social.
Já
é considerado jet lag social, não é? Agora, quanto maior o jet lag social, pior, não é?
Okay.
É um bocadinho isso. Agora, é que ele está presente e nós identificamos logo acima de 1 hora.
Ok.
O jet lag social, ele é calculado como? Ele é calculado como o ponto médio de sono dos dias de semana e dos dias... livres, ou seja, dias de trabalho e dias livres, não é? E é a diferença entre este ponto médio
que é esta diferença
que dá o valor do jet lag social, está bem?
Uhum. Ok, acho que sim, acho que ficámos bem. O jet lag social acho que é um tema muito interessante também.
É porque é muito presente, não é? É uma coisa que todos nós,
toda a gente,
é, exato, é porque achamos que é sempre uma coisa só da Ah, são, isso é só para os doentes de sono, não é? Os doentes é que têm problemas com sono e doentes é que, têm, é que sofrem de sono e têm má qualidade de sono. Não, é que se formos a ver bem, todos nós, de uma forma ou de outra, e o jet lag social é realmente aquela que eu estudo e que é mais presente, todos nós já sofremos jet lag social. Já sofremos ou sofremos na atualidade.
Isto está tão enraizado que ninguém acha que, por exemplo, é, sim, toda a gente é acha normal. Que é normal. Inclusive é, normal. É dizem, deixa estar, depois compensa no fim de semana.
Não, não, exatamente, sim. É normal.
Está demasiado enraizado.
Mas não é normal. Não é normal.
Acho que ficou aqui bem explícito.
E acho que a mensagem que nós queremos mesmo passar é essa. Portanto, eu acho que ficou mais do que explícito.
Sim. Vamos então finalizar com a nossa rubrica final, que se chama Vamos Dormir Sobre o Assunto. Vamos deixar o jet lag agora um bocadinho de lado.
Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar para dormir sobre o assunto.
E vamos para a primeira pergunta, que é qual a história de consultório aqui no teu caso, se calhar das tuas viagens, dos congressos, da investigação que tens feito. Assim, uma história mais caricata que nos podes contar.
Sim, ou de acompanhamento de doentes que também fazes, portanto. Alguma coisa engraçada.
Assim, tive assim uma engraçada, assim, mas estranha, porque eu sou assim um bocadinho, pronto, eu sou muito direta, não é? Não tenho assim muitos rodeios. E houve uma vez, eu acompanho muito trabalhadores por turnos. Sim. Eu tenho uma das coisas que eu às vezes faço como acompanhamento, são precisamente dentro das patologias do ritmo circadiano, não é? Existe uma patologia do ritmo circadiano que é a patologia do trabalhador por turnos. Atenção, que nem todos os trabalhadores por turnos têm patologia do trabalho por turnos, mas aqueles que têm, não é? Então houve uma rapariga, assistente de bordo, que procurou ajuda, não é? E então, na altura, a professora encaminhou-me, disse, olha, está ali uma rapariga, quer ajuda, realmente ela não está a conseguir lidar com a situação e como é que vamos, pronto, veja se consegue ajudá-la e tal. Eu, ok, claro que sim, então vamos ver, não é? Dentro das escalas dela, a hora de chegada, a hora de saída, não sei o quê. E ela virou-se para mim e eu comecei-lhe a dizer, então olha, aqui quando chegar, depois tenho que ir dormir a seguir, depois tenho de levantar só depois e não sei o quê. E ela vira-se para mim assim com ar todo muito... Oh, doutora, mas acha que eu... Não, então eu vou chegar a um sítio fantástico, cheio de sol, maravilhoso, e não... E não vou para a praia? E eu... Pois, então, mas... Se a sua ideia é conseguir lidar com o jet lag social e adaptar-se, eu estou só a tentar ajudá-la nesse sentido. Oh, pois, mas isso aí, tenta arranjar essas coisas de outra maneira, porque
não tem um medicamento...
Exato, não há. E então eu disse, então olha, é assim, eu não sei como é que posso ajudá-la, acho que pode... vai para a praia. Mas depois não se queixe, não é?
Claro. Eu por acaso já estávamos a falar da actigrafia, eu lembrei-me de uma história que tinha aqui e falámos muito da adolescência. E eu lembro-me de um paciente que nós tivemos.
Tem uma gira também, de uma gira de uma miúda que ficava no telemóvel.
Sim, este aqui era um, acho que até foi antes de tu começares lá a colaborar connosco. E tivemos um miúdo adolescente e o pai estava extremamente preocupado, os pais, porque ele tinha vários períodos de sonolência ao longo do dia que não se conseguiam explicar. E tentou-se fazer, fez latência, fez para ver se não era nenhuma narcolepsia ou nenhuma doença, nenhuma hipersónia, e não se conseguia ver nada. Até que ele fez uma actigrafia, porque nós, na altura, ainda não era recomendado fazer antes, e depois de não se conseguir perceber, fez uma actigrafia de 14 dias. E ele depois fez a actigrafia e foi sozinho sem os pais entregar-me o diário da actigrafia. E ele diz-me assim: olha, eu vim aqui só para dizer que é assim, nestes asteriscos que eu tenho é quando eu fumo cannabis. E então ele não queria que dissesse aos pais, mas os períodos de sonolência coincidiam sempre que ele fumava cannabis, aquilo acontecia. Claro. Portanto, pronto, claro que depois tivemos que explicar. Pois, pai, este mistério que tivemos não sei quanto tempo a tentar ver, e pronto, porque depois o que ele escreve no diário, ele nunca escreveu nada, era um asterisco.
E aquilo
estava carregado de asteriscos e os pais não faziam muito ideia.
Portanto, não, esse não tive. Isto... Mas tive uma miúda, essa aí tu também deves ter
sim, apanhado. Sim, eu lembro-me dessa.
Lembras daquela miúda que a professora dizia, não, mas ela está a dormir. Ela não se mexe. Ela não se, como é que ela não se mexe, mas diz que não adormece? Como é que, mas é que está a ver, Cátia, ela não tem atividade nenhuma, ela não se mexe. E eu disse, mas mostra-me lá a actigrafia. E então eu consegui perceber que ela tinha, né, com a luz, nós conseguimos aumentar a amplitude do sinal da luz e não sei o quê, e então vi que havia uma luz. Então ela estava no telemóvel a jogar, não mexia o punho, sim, que era para aquilo não fazer, exato, não ser atividade.
Exato,
ela então estava assim muito sossegadita, imóvel, no telemóvel, com as amigas até às tantas.
Sim, e foi mesmo, foi só por causa da actigrafia e da luz que conseguimos perceber. Portanto, vejam a importância
exatamente. Sim, à partida parecia assim, que não, mas assim, visto assim com um bocadinho mais de pormenor, conseguimos realmente perceber o que é que se passava ali.
Vamos passar então aqui à segunda pergunta, que é aquela que normalmente as pessoas mentem, que é, que conselho dá e que não praticas?
Ah, que conselho dou e não pratico?
Olha que as tuas filhas vão ouvir isto.
Ah, pois.
Pois é. Não, é, por exemplo, eu digo para nunca levar o computador para a cama e eu várias vezes levo.
Pois, lá está.
Eu sei que é mau, mas eu tenho, atenção, tenho o night shift, é sem luz nenhuma. Mas às vezes eu dou por mim a levar o computador e depois deixá-lo assim ao meu lado, não era suposto. O telemóvel eu tento que ele fique aqui no escritório, que é para dar o exemplo, não é?
Claro.
Senão, depois, mas o teu está lá, e porquê que o meu não está? Pronto, então isso eu tento. Agora o computador, eu às vezes até já digo à minha filha, é assim, ok, nós vamos deitar, porque a minha mãe mais nova, ela quase que bully, não é? Que obriga-me a ir para a cama. E então, assim, eu vou, tu também tens que ir. Está bem, eu vou. Mas, filha, tenho coisas para acabar, não é? Por exemplo, com a minha colega dos Estados Unidos, não é? É o fuso horário, então às vezes tenho que responder a e-mails mais tarde.
Sim.
E então lá vou eu com o computador e tenho lá o meu computador. Pronto. Okay. Mas eu tenho sempre aquilo já está programado e o meu computador baixa uma luz.
Já sabe, sim. Sim.
Pronto,
já.
Ao menos isso, minimizas os danos, não é? Pronto.
E não há luzes, e não ligo luzes nenhumas. E aliás, eu lembro quando elas eram bebês, para conseguir, e quando acordar durante a noite também não acendo luzes nenhumas. Está bem? E isso é uma recomendação que eu também quero deixar a vocês, porque às vezes... E a todos os que estão a ouvir, as pessoas têm tendência a deixar montes de luz e acender a luz para ir à casa de banho, não façam isso.
E a maior parte das luzes das casas de banho são aquelas mesmo LEDs, brancas, não é? Horríveis.
Horríveis, não façam isso. Não, tentem ter assim, ou uma luz muito fraquinha, indireta. Eu tenho, tenho uma que pus, que aquilo é por sensor, então quando se passa lá, ela acende, mas é está debaixo da cama, e sai assim para a frente e não, é muito fraquinha mesmo, mas é o suficiente para não ir bater contra nada, não é?
Claro.
E não acender a luz, porque isso é um erro crasso que muitos de nós fazemos. E a luz é o quê? É um arousal system, né? Faz despertar.
Claro.
E faz suprimir a melatonina. E então dificulta mais a entrada no sono.
Claro.
Claro.
Ok. E vamos para a última, que é: qual foi até hoje o teu pior pesadelo?
Epá, nem sei. O meu pior pesadelo?
Não sonhas?
Não tens aquele pesadelo que te aparece recorrentemente?
Sim.
Não, isso não tenho, por acaso não tenho nenhum pesadelo recorrente, o que é bom, quer dizer que eu não tenho assim nenhum tipo de trauma, não é? Porque isso, nos traumas é que é muito comum haver um pesadelo recorrente. Também não sonhar muito, não lembrar dos sonhos, também é bom sinal, é que sim, eu até durmo bem, não é?
Exato.
E que não estou a acordar em REM, com o meu despertador a despertar, claro, não é? A tirar-me da cama. Eu não consigo me lembrar assim do meu pior pesadelo, mas deve ter sido assim, qualquer coisa tipo... perder alguma das minhas filhas, ou, não é? Porque às vezes nós viajamos, quando viajamos, lembro-me uma vez fui com o meu marido, fomos para Amsterdão com as duas pequenas, então levámos dois carrinhos, uma já era bem crescidinha, mas carrinho, então dentro dos carrinhos, atadas, que era para termos a certeza que não perdíamos nenhuma, porque é causa da confusão, então eu acredito que o meu pesadelo deve ter sido assim, qualquer coisa desse género.
Não tiveste aqueles pesadelos típicos de quando está grávida no final do trimestre, que é perdes o bebê? Eu tive imensos desses.
Foi.
De deixares cair ou de ires ao quarto, chegava ao quarto e já não estava lá. E era horrível, e eu acordava em pânico e tive vários no final da gravidez.
Foi, mas isso trimestre. É muito comum. Mas as grávidas, a maior parte delas, mais de 50% das grávidas sofrem de insónias, não é? E por duas razões. Uma delas é para a barriga, não é? Porque começa assim a ficar. E eu tive um problema, porque eu só dormia de barriga para baixo. Eu gosto muito de dormir de barriga para baixo, então quando fiquei grávida aquilo foi um pesadelo para mim, até que eu conseguisse adaptar-me a dormir de uma forma que não de barriga para baixo, O que vale é que aquilo demora um bocadinho, não é? Demora algum tempo até ficar assim grande o suficiente que nós já não consigamos dormir de barriga para baixo.
Há de ser um dos temas que vamos focar aqui de certeza, que exatamente. É uma das coisas que nos perguntam imenso.
Sim, exatamente. E outra das coisas também é, lá está, são esses pensamentos ansiogénicos, não é? Começás a pensar, será que vai correr tudo bem? E o parto, como é que vai ser? Sim. Bem, no primeiro então, quando é o segundo, aquilo nota já está assim mais largada, já sabe o que é. Agora, quando estamos naquela incerteza, não é? Tudo é novo para uma grávida, uma primípara, quer dizer, tudo é novo, é a gravidez, é o parto, é tudo, é dar de mamar, é tudo, acabam por ser uma descoberta.
Claro, e então já algum nome para jet lag que as grávidas sofrem?
Ainda não, qualquer ainda dia não.
Tem que arranjar, mas a maior parte tem que arranjar,
mas a maior parte, pois é, mas a maior parte dos partos acontecem durante a noite. E vocês sabem porquê? Está associada à melatonina, que a melatonina também ajuda no processo das contrações e na deletação.
O meu foi durante o dia, lamento.
Foi? Mas olha, estás fora do...
Não, iniciou de madrugada.
Ah, pronto, assim está bem, faz mais sentido. Muito bem.
Terminámos, chegámos ao fim, Kátia, destes dois episódios, cheios de informação.
Muito obrigada.
Muito obrigada, sim, obrigada.
Ora esta.
Tens muita experiência e abordámos aqui muitos temas que já nos tinham pedido há imenso tempo. O jet lag, o ritmo circadiano, os noctívagos e os matutinos. Portanto, acho que ficou aqui grande parte das coisas esclarecidas. Boa. Acho que cá voltar, de certeza, porque estes temas estão sempre na berra. Exato. Obrigada.
Ora essa.
E vemos para o próximo episódio.
Está combinada, então vá. Tudo a correr bem. Obrigada.